A gente recebe na manhã desta segunda-feira, e não poderia ser diferente, o diretor-geral do CCAFÉ, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o senhor Marcos Matos. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo.
Olá, Carla, bom dia para você e para todos que nos acompanham.
Marcos, você conseguiu dormir alguma coisa de sexta-feira até hoje?
Olha, Carla, desde 31 de julho, quando veio a ordem executiva 14.323 contra nós, eu não consigo dormir.
Eu imagino. E eu tava acompanhando as suas entrevistas, as declarações do CCAFÉ, os comunicados, e me parece que o que aconteceu na sexta-feira te deixou ainda mais preocupado do que, pelo menos parcialmente tranquilizado. A nossa situação parece que está ainda mais, delicada, Marcos, no cenário internacional.
Carla, você foi muito precisa no seu comentário. É mais ou menos por aí, porque a gente tem que lembrar que existem mais de 40 países produtores de café, praticamente 50 países produtores de café. A gente tem os nossos grandes concorrentes que também acessam o mercado americano. Nós que éramos de 30 a 32% daquele mercado, o maior consumidor do mundo, nós perdemos a competitividade desde o início, ali quando passou a vigorar 40% de tarifa, somando as 10% a tarifa recíproca, fomos para 50%. É, quando você traz essa modificação na ordem executiva 14.257, retirando as de 10%, a gente ficou com 40%. Mas os nossos concorrentes ou já tinham acordo bilateral firmado e com taxas que variavam de 10% a 30%, mas já tinham um acordo firmado, ou então estavam com a tarifa de 10%. Todos foram zerados. Então, a distorção que isso causa e distanciamento nosso em relação aos nossos concorrentes. Isso aumentou. Então, para nós, sim, piorou, piorou muito e nos preocupa demais, porque o nosso importador nos Estados Unidos está fazendo relações comerciais, estabelecendo contratos, e os contratos nunca são de curto prazo, começa a estabelecer contratos de longo prazo com os nossos concorrentes. E o consumidor está ali acostumando com os novos parâmetros sensoriais, em termos de qualidade, que é diferente dos nossos cafés. E isso, para nós, além de um prejuízo agora, pode ser um prejuízo maior amanhã e pode ser inclusive irreversível. Cada dia que passa é um drama para nós.
Eu estava, inclusive, observando os mercados hoje, que, claro, estão muito voláteis, né, Marcos? O Robusta subindo agressivamente em Nova York, porque eu imagino que essa situação coloque muito em evidência, por exemplo, o café do Vietnã e, claro, para o Arábica, o café da Colômbia. São esses dois países que mais vão nos chamar a atenção em termos de competitividade e concorrência com o café brasileiro daqui em diante?
Com certeza, Colômbia, enquanto nós éramos de 30 a 32, Colômbia chegava a ser 18, nós tínhamos também a participação de outros países da América Central, como Honduras, Costa Rica, e nós também
Certo.
temos os asiáticos, como o Vietnã. Claro que na nossa pauta de exportação de café para os Estados Unidos, 80% eram cafés verdes arábicas, 10% cafés verdes conilon, canéforas, e 10% cafés solúveis. Então é um mercado majoritário de arábica. E a gente vê os países da América Central, Colômbia, países africanos como Etiópia, né, uma parte de Uganda, concorrendo com a gente com muito melhor condição. E sobre a questão dos preços, é importante destacar que o mercado fez uma leitura de que sairia alguma coisa muito positiva. Então, houve primeiro uma queda no final da semana passada, para depois uma recuperação, porque viram que não é bem assim, a distorção continua. E desde 31 de julho, quando foi estabelecida a ordem executiva para o Brasil, o café arábica em Nova York estava 284 centes dólar por libra peso. Hoje, com a volatilização, com a volatilidade, ele fica entre 380 e 420. Veja, logicamente, que nós temos a safra menor no Brasil, que isso sim pesou muito, mas a tarifa também é um fator de distorção no mercado. Então, os preços perderam o teto, perdeu o piso e ficou nessa volatilidade, Carlos.
Bom, Marcos, o que, que espaço vocês têm agora para continuar as negociações e qual a perspectiva do CCAFÉ para a retirada dessa sobretaxa dos 40%? Existe essa possibilidade? Vai exigir muito trabalho e principalmente muito mais tempo, o que é muito ruim para o mercado, para o cafeicultor, para a indústria nacional, para o consumidor americano, para a indústria americana. O tempo hoje joga muito contra. Que tempo é esse para essa tarifa dos 40% e que espaço vocês têm para fazer todo esse trabalho de negociação?
Bom, considerando que cada dia conta, eu vou trazer aqui uma mensagem dos nossos contrapartes lá nos Estados Unidos, do setor privado. O que eles disseram? Nós fizemos de tudo. Tudo que podia ser feito, nós fizemos. Fale para o seu governo que isso fomos ao limite. das possibilidades de influência, falando sempre sobre o Brasil dentro do governo norte-americano. Então, cabe a vocês agora acelerarem essa negociação bilateral e tentar resolver esse problema. Então, essa foi a mensagem. Então, a gente está em permanente contato com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, os secretários, o vice-presidente Geraldo Alckmin, tivemos reuniões presenciais, contatos telefônicos agora recente, e o nosso pedido é rogar ao governo uma aceleração, porque a nossa única hoje estratégia é o acordo bilateral. Acelerar as tratativas, né? E uma tratativa mais voltada ao negócio, não é só uma tratativa protocolar, né? Como a gente viu nas últimas reuniões. A gente quer discussão de produto a produto. Se a isenção de todos os produtos por 90 dias tem alguma resistência, e ouvir essa resistência na USTR, na seção 301, o CCAFE faz parte dessa investigação, tanto com documentação quanto na audiência pública, a gente viu que certos produtos, quando os Estados Unidos produzem, tem uma questão política interna muito forte, tanto da área vegetal quanto animal. Mas tem certos produtos que os Estados Unidos não produzem, né? Que é o caso do café, cada $1 que importa de café agrega 43 na economia. Então, a gente tem que achar quais são os pontos de concordância para iniciar a tratativa da isenção. A gente pode ampliar a lista de exceção do Brasil, por exemplo, e mostrar para o mundo que os dois países estão, de fato, estabelecendo relações comerciais e buscando o acordo, firmar esse acordo. Então a gente tem que ter um plano B, um plano C, e esse plano B pode ser o plano A, se as coisas não andam. Porque, como você disse, o tempo agora está contra nós e a gente tem que correr e muito para achar uma solução, que cabe a nós.
Exatamente. Marcos, eu imagino que hoje a sua agenda esteja muito lotada, mas vou fazer uma última pergunta para ti. Como é que você imagina que essa conexão, setor a setor, em especial para o setor do café, da iniciativa privada com o governo federal, deverá se dar nos próximos dias e semanas, considerando que a gente caminha inclusive para o final do ano, que já é um período também onde as atividades ficam mais morosas e mais restritas. Não devemos concluir o cenário ainda em 2025? Devemos arrastar essa discussão para 26?
Olha, nós ainda temos esperança, de que a gente resolva isso em 2025, porque uma questão muito importante, Carlos, que o cafeicultor está aqui que nos acompanha aqui, e por isso é tão importante falar com vocês para dar voz, né, a tudo isso que a gente está vivendo, a esse drama, né? Porque você vê os preços, o preço ele não traduz aqui o drama do dia a dia do mercado, né? Se hoje a gente já tá vendo uma substituição do café brasileiro, e nós estamos com estoques mundiais baixos, nós estamos numa questão dramática de oferta, mas os modelos meteorológicos indicam um verão mais equilibrado 2026, o próprio Laninha atrasado, isso depende da temperatura das águas do Pacífico, projeta safra maior em todos os países, e nós podemos ter recomposição de estoque. A gente sabe que vai demorar muito para recompor estoque, mas podemos ter uma safra melhor. Questão climática é difícil de prever, mas ainda assim existe essa possibilidade. Então, o que vai acontecer quando nós não acessamos o principal mercado diante de uma safra cheia no Brasil? Então, realmente, a gente tem que olhar com atenção que o prejuízo de agora, que a gente retraiu 46% em agosto, 52,8% em setembro, 54,4% em outubro, um mercado de 2 bilhões de dólares que a gente simplesmente não acessa, e que é a sede de empresas, inclusive de empresas que ficam na Europa, como a Keurig, que comprou a JDE, que rivaliza com a Nestlé, com a maior da Europa. Então veja como a questão ela é muito sensível. Não acessar o principal mercado, que é a sede de tudo, de grande parte do fluxo do comércio global, é um perigo, e o cafeicultor brasileiro tem que estar atento a isso. Nós estamos trabalhando de forma incansável para tentar achar uma solução neste ano. Não podemos deixar passar em hipótese alguma para 2026.
Sem contar que de nada adianta o cafeicultor ver esse mercado subir, subir, subir de elevador e não poder participar do mercado se ele não está podendo acessar o maior mercado consumidor do planeta, né, Marcos? De que adianta o preço subir tanto se ele não tem condição e possibilidade de participar desse mercado, ou pelo menos do mercado nessa localidade? Não adianta muito, né?
Com certeza, e ver os nossos concorrentes estabelecer relações comerciais de longo prazo, o consumidor se adaptar com outros cafés, é sem dúvida nenhuma algo incalculável em termos de prejuízo.
Marcos, eu quero muito lhe agradecer pela companhia e pelo rápido aceite do nosso convite para estar conosco na nossa abertura de mercado. É importantíssimo para a nossa audiência ter essa transparência que o Secafé garante. A cada vez que tem uma situação difícil para o setor, o Secafé se posiciona rapidamente, traz essa tranquilidade para o cafeicultor de que as negociações estão incansavelmente sendo feitas. Meu amigo, muito obrigada. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Uma ótima semana para você, que eu sei que vai ser de muito trabalho.
Muito obrigado pelo carinho, Carla. Conte sempre conosco, tá bom?
E vocês conosco. Obrigada, Marcos. Bom trabalho para você. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima. Forte abraço.
Até. Obrigada para você também.